Eu preciso até corrigir um pouco, assim. Existem várias maneiras de fazer o slow, tá? Esse processo especial do Conde Baltazar é um modo muito, muito particular e inspirador para todos, né? Agora, por exemplo, esse livro, que é um livro único, ele poderia ser um livro que nasceu, aquele livro, aquele especial para aquela criança, para aquela mãe nasceu, e disso você fazer uma reprodução. É
Sim,
possível.
sim.
E ele não deixa de ser slow por isso. Eu tenho amigos, por exemplo, Naotaki Fukushima, tem uma editora que é a Editora Insight, e ele é capaz, então, produzir o livro que a pessoa comprou pela internet, um por um. Então, ao invés de ter um estoque de 1.000 livros, é possível fazer aquele que foi vendido, aquele que está especial para uma pessoa que se conectou com aquele tema, com aquele autor, com essa aspiração de fazer contato, né, com sonhos e ideias entre uns entre os outros, né? Que é esse mundo literário, que é esse mundo artístico e que nos faz sair desse lugar comum, desse mundo convencional. Então, esse processo que você passou é belíssimo, belíssimo. E aliás, tem mais um acontecendo. Fale outra coisa que você queira falar antes.
Não, eu só falei que não vejo que existem processos errados. Eu acho que os processos eles precisam estar se coexistindo. Quando só existe um processo, eu acho que daí é igual você se alimentar só de uma coisa que uma hora o corpo ele, né? Então, se você tiver comendo diversas coisas diferentes, acho que o teu corpo vai estar bem, né? Não tem. Então, acho que o processo de fazer 50 mil livros, 100 mil livros, e o processo de fazer um livro, ou 20 livros, ou agora eu tô finalizando junto com Michael da Maia e Aline Pestana. Vão
Os
ser
dois são artistas também, é isso?
então, o Michael da Maia é serigrafista, é um mestre também da serigrafação. E a Aline, essa minha parceira de vida com capas, com miolos. Mas também eu tô um livro chamado Pequenos Quilômetros, eu comecei ele em 2020, quando a minha filha veio morar em Portugal. E eu pensei num livro que eram cartas, pequenas cartas para ela. E um dia eu tive essa brisa, isso de como se eu estivesse dando a volta na sala da minha casa, onde tem muitas plantas, e fazer uma ilustração dessa volta, assim, né? Então eu dou duas voltas pela sala da minha casa, como se eu estivesse girando, como se eu estivesse procurando por ela. Então o livro, ele é uma sanfona, né? Ele chega, acho que tem 3,5 metros, uma sanfona bem grande, que um lado é essa ilustração, né, como eu estou dando a volta pela casa, como tivesse essa intenção de estar procurando por ela, e do outro lado são pequenas cartas que algumas eu mandei para ela, outras eu não mandei, mas como se eu estivesse visualizando um
Dialogando com
futuro,
ela, né?
dialogando com ela. Então, e daí o que eu fiz? Eu imprimi um lado do livro, porque foi a maneira que eu encontrei, aí dobrei, entreguei na mão do Michael para ele serigrafar. E já faz um ano, porque ele também teve dificuldades com pandemia, com tudo, com obra no
Claro.
prédio, não tem mais água. Então eu tive também que reativar minha paciência para segurar, para que as coisas acontecessem, porque o processo de serigrafia, quando terminou o Inunda, eu falei, nunca mais faço serigrafia. Aí estou
Muito
eu de
bom.
novo envolvido com serigrafia. Mas o livro, inclusive, eu vou ver ele hoje à noite, Enfim, para quem não sabe, eu estou morando em Lyon, e um grande amigo meu, o mestre Goura Nataraji, vai passar por aqui e vai me entregar 4 exemplares.
Uau! Não acredito!
É, ele vai me entregar
Em mãos!
Em mãos.
E
então eu vou ver o livro, sei lá, depois de, sei lá, quase um ano depois que eu entreguei na mão do Michael para ele serigrafar. Então vou ver ele de novo.
Tem 4. Ah, tá. Você vai ver agora uma prototipia dele.
Eu vou ver ele pronto. Eu vou ver 4. Ele tá pronto. Eu vou ver 4 prontos. Porque também ele é todo. A capa é toda manual. A gente colou selo, que é como se fosse um postal. Então tem selo. Eu comprei 500 selos. Separei selos.
Eu fiz parte disso.
Você fez parte disso. Aí colamos, eu e a Aline. A capa também. Eu fui lá imprimir. Aí a gente colou. Então foi tudo muito manual, né? Então cada processo, tá, como que eu faço agora isso? Ah, como que eu vou fazer o pó? Então, sempre entendendo como que, né, a coisa ia estar acontecendo.
Qual que é a tiragem desse?
Vão ser pequenos quilômetros, vão ser 80 livros. Inclusive, enfim, acho que logo eu vou lançar e para vender, para cobrir os custos, né? Porque foi isso, eu banquei. O livro aconteceu, né, porque eu queria que ele acontecesse, e agora eu vou vender para cobrir os custos e é isso.
E mais? Deixa eu te contar uma coisa. Em relação ao slow, né?
Uhum.
É, um dos princípios do manifesto slow é quilômetro zero.
Olha.
Quilômetro zero significa você encontrar na tua região os recursos para a tua necessidade, tá?
Uhum.
E esse, claro que existe uma elasticidade, né? Muitas vezes a gente não consegue encontrar um certo serviço no mesmo ambiente. Então, primeiro você procura, assim, em 2 quilômetros quadrados, uhum, aquilo que você precisa. Depois você amplia, né? E você pode ampliar até 400 quilômetros, até 800, na verdade, como um diâmetro total. É, mas o raio de 400 quilômetros, tá?
Uhum.
Ou seja, Curitiba-São Paulo é por aí, né?
Eu passei um pouquinho.
Ah, é, você está em outro lugar, né? Não sei quantos mil quilômetros. Mas é agora, né?
Uhum.
No período que você estava fazendo o teu processo,
sim,
você buscou por recursos, mão de obra qualificada,
eu acho que até,
materiais
até porque, acho que o processo de fabricação de algo manual, ele precisa da vista de quem está fazendo. Então, se você está muito longe, não tem como ver, né?
Sim.
E se você está perto, você pode acompanhar. Você vai lá um dia, daqui a 2 semanas você vai lá, é outra coisa. Então você pode repensar. Acho que a minha sensação do processo de slow é que é um processo que ele te convida a repensar o processo, né? Ele te convida.
É um processo ativo, né? Vivo.
Ele é um processo ativo. Vivo. Ele te convida a pensar, ó. A gente chegou nessas barreiras, a gente chegou aqui nessa trave, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira. Então ele está sempre convidando a você encontrar maneiras. Então se você está longe, né, eu acho que faz muito sentido isso, né, de você estar perto e você poder estar em manutenção com alguém ali do seu lado, com aquilo que você está fabricando, produzindo.
Mais alguns itens, princípios que tem a ver com o que você nos trouxe, sem que eu tenha te passado antes uma cola. Mas só para você ver como é o slow, como tem tudo a ver contigo, né? Produzir somente o que precisa, tem esse ponto do menos é mais, tá? Então, no sentido de que você fez uma tiragem de 200 num livro, ou você fez um para aquela pessoa, ou esse você está fazendo 80. É você não está fazendo milhares, né? Então, esse ponto é um ponto de um reconhecimento de que a gente não precisa produzir demais, né? Também tem essa coisa do feito à mão versus o processo digital, ou o processo em série. Isso é muito valorizado no slow, e na real é slow porque valoriza a pessoa que está ali. Então, cada um desses nesse processo enriquecem o Conde Baltazar. Então, todos fazem parte, todos são olhados e vistos. E quem está lendo também sente, né, que ali tem gente, tem mão humana. E não é algo feito por ou digitalmente ou pela máquina. Isso dá diferença, né? Isso é uma outra perspectiva. O aspecto da criação colaborativa, né, onde as pessoas que fazem parte do processo, elas também estão ali dando sugestões ou fazendo modificações que são aceitas pelo projeto. Então, isso tudo tem a ver. E, fora isso, a questão de uma lógica econômica diferente, né? Como que você vai fazer a venda desse livro? Vai fazer de forma colaborativa também?
Esse, o Pequenos Quilômetros?
Os Pequenos Quilômetros.
Eu estou pensando, na verdade, em disponibilizar ele e a Aline vai mandar pelo correio. Então, eu vou cobrar um valor que é o valor de praticamente de custo do livro. E é isso, tem 80, espero que rapidamente.
E aí a gente conhece as pessoas como se fosse uma gravura, né? Assinada.
E daí
a pessoa tem a numeração daquela gravura, né? E
não,
a gente conhece a pessoa para onde foi a gravura.
Super! Não, então eu acho que vão. Espero que 80 pessoas rapidamente me inscrevam. E é isso, eu vou pegar o endereço e a gente vai mandar pelo correio e Pix. Salve Pix.
eu gosto muito desse projeto, gosto de conhecer aquele que fez, né, o livro, gosto de ter uma peça que foi feita com tanto cuidado, tanto carinho. Eu acho que isso é bem, bem especial e raro. Deixa eu contar para você. Eu tenho as primeiras peças que o Leminski fez de um dos livros dele, assinado por ele. Ainda estavam lá no boneco estudando como é que seria, né? E eu tenho essa peça. Então,
olha,
é muito especial, né? Muito especial.
Super, né? Pensando na figura
ainda
que
ele... Ainda tem uma poesia para mim.
Olha!
Assinada por ele, não é uma delícia?
Nossa,
só que quando a gente está passando pelo processo, a gente não está pensando em nada disso, né? A gente está só se relacionando com os seres, como pessoas, e se conectando por esse reencantamento, Alexandre. Nós, nesse tempo, a gente está precisando disso, nós precisamos nos reencantar. Rever, né? E dar brilho novamente às relações ou o modo como nós vemos as coisas.
Eu acredito muito que todo ser humano ele tem uma grande capacidade de criação de algo único, né? A gente não precisa só reproduzir, claro que a gente sempre vai copiar. Eu estou fazendo um livro e um livro é um livro, sempre foi um livro, né? É uma página seguida da outra, eu não estou inventando nada, mas eu estou colocando uma capacidade minha de criação para funcionar. Isso me fez bem, me faz bem, isso me mantém vivo, me mantém, acho que, saudável. E eu acredito que todo ser humano, alguns têm mais privilégios. De, sei lá, não ter que trabalhar uma jornada de 12 horas e se vai chegar em casa você não vai conseguir criar nada porque você está esgotado, você está cansado. Então, algumas pessoas têm mais privilégios que oportunidades, privilégios que outras, mas eu acho que todo ser ele tem essa possibilidade de criação, seja arquitetônica, visual, literária, imagética, corporal, né, musical, a gente tem essa possibilidade. E eu sempre repito que acho que todo ser humano deveria fazer teatro. porque eu acho que o teatro, ele é pra mim, é um lugar onde todos esses lugares, eles se cruzam, eles se confluem, e é o lugar onde eu consigo me explorar no sentido de deixar bastante as comportas abertas, e isso inunda outros campos, né? Inunda a música, inunda a literatura, inunda, né? Então acho que o teatro, ele é um, a mim, que sou uma pessoa muito corporal, ele me ajuda, principalmente durante a aula, durante o processo, né? É um lugar onde ele me alimenta bastante. Então, o que eu, só fechando aqui, eu acho que as pessoas, para mim, se as pessoas têm essa possibilidade, eu acho raro não conseguir fazer. Então, se você tem a possibilidade de ser acompanhado, de estar junto, às vezes você vai construir uma caixinha que vai ter uma pedrinha dentro, mas é algo que tem significado, é algo que tem arquitetura, que tem, enfim, que tem algo que é seu. Então, é um...
Olha que lindo, as netinhas, né, a Gal e a Lola, fizeram aniversário, dia 26 de maio, não, dia 31 de maio foi a Lola, e dia 9 de junho agora foi a Gal. E o que a escola faz é dar uma caixinha com um algodãozinho dentro e uma pedra. Nossa. E aí elas te fotografaram pra mim, fofó, olha aqui, a gente ganhou.
É isso.
Não é demais? Olha, você significar uma pedra.
É a capacidade de imaginar, na verdade, né? Você colocar
de
essa capacidade de
imaginar. Uhum. Né? De ter afeto ali, né?
Uhum.
Ah, bonito. Que gostoso. Só quero fazer uma última pergunta, 2 minutos. Você está dando aula de teatro ainda?
Não
nesse
estou.
Nesse período, não?
Não.
Tá.
Eu estou num processo de reestruturação da minha vida. Eu estou morando em Lyon. Uhum. Então, eu estou num processo de aprender a língua, mas estou começando a me caber aqui nesse espaço.
Uhum.
E... Não estou dando aula de teatro. Mas o pé no palco está em chamas de coisa boa.
Eba! Então logo vem coisa nova por aí.
Eu espero que sim.
Que delícia. Então, só fechando, né? A gente está fazendo uma série, são vários episódios do ciclo Slow, mostrando o slow design, o movimento slow em várias expressões, desde a alimentação, passando pela moda, passando pelo gráfico, pela arte. A semana que vem a gente vai falar sobre o zero waste na moda. E a conversa vai ser com Alexandre Linhares e a Tiffany. São vários Alexandres na minha vida.
Uhum.
E juntamente com o Narciso, eles vão contar um pouquinho do processo que eles fazem, né? De grudar pedacinhos de roupa e fazer investimentos e vestirem a alma da pessoa. Vai ser lindo também. Não perca de acompanhar. Tá bom?
Vai mesmo.
Então, quero agradecer especialmente a Rádio Cultura, a M930, que é uma rádio slow, tem tudo a ver. Só para você saber, a gente atinge 33 cidades, 6 mil pessoas nesse horário. Então, a gente fica muito feliz, muito honrada. Eu fico muito honrada de poder estar trazendo assuntos que inspirem as pessoas. Não importa onde elas estejam, elas podem se expressar de um modo que caiba dentro desse mundo e que possa ser visível e visibilizada a pessoa, a mão, a sua forma de ser expressa para o mundo. E isso é muito importante, porque a gente não é alguém perdido como um grão de areia apenas. Nós somos muitos, né? Somos muitos. Obrigada, querido. Que saudade.
Obrigado, Bernadette. E fico bem feliz de poder estar compartilhando um pouco do meu processo e saber que tem 6.000 pessoas que podem
fazendo contato com isso. Uhum.
Não são só 80 e nem 200, são 6.000.
Eu quero mandar um beijo para Cecília quando você encontrá-la, para o Valentim, e um beijo carinhoso para a Bruna.
Pode deixar que eu mando.
E para o Gora também, eu acho que a família está junto. Um beijo bem carinhoso, tá bom?
Beijo, Bê.
Acabamos, pessoal.